caro ouvinte que nos ouve com o seu ouvido, eu tenho uma dica que, olha, antes de começar esse episódio, eu tenho uma dica que vai soar como música pros seus ouvidos. Você que nos ouve com o seu ouvido, conhece o app do Amazon Music? O Amazon Music é pra todo mundo, pros cantores de chuveiro, que nem eu, eu aqui, Lucas Salles, sou um cantor de chuveiro, também é pro Daniel Cury, que passa o dia inteiro ouvindo um reggae do bom, e até mesmo pra Fabi Ribeiro, que não resiste àquele gospel maroto. São milhões de músicas e podcasts pra você escutar de graça, e é muito fácil de seguir os seus artistas e os seus podcasters favoritos, dá até pra baixar e ouvir offline no caminho pra escola, ou quem sabe até mesmo pro trabalho. E se você assinar o Amazon Music Unlimited, você ganha acesso a 75 milhões de músicas e o melhor, sem anúncios. Eu já sei, eu vou te fazer uma proposta que você não vai poder recusar. Com o link www.amazon.com.br/sobretudo, você vai poder experimentar o Amazon Music Unlimited por 30 dias grátis. Exatamente, para você que é um novo cliente. O Amazon Music Unlimited por 30 dias grátis para novos clientes. E o plano é renovado automaticamente. Mas você pode cancelar a qualquer momento. Ô, Daniel, tá feliz com essa notícia aí?
Tô muito!
É, tá vendo? Você vai poder... Enquanto o Daniel gosta de cozinhar, né, gente? Então, quando você vai cozinhar, você vai poder ouvir uma salsa merengue. Que tal? Gostou da piada? Salsa merengue,
tem a ver... Pra alguns, sem salsa, né?
É verdade. Não foi tão bom assim. Mas, ô, Fabi, tá vendo? Você que gosta de música gospel, você vai poder curtir enquanto você caminha até a igreja ou até mesmo enquanto você faz a sua pedalada matinal. Não é bom isso?
É demais, gente. Tem música que não acaba mais, sério, serião.
Tá vendo? É isso aí, é o Amazon Music Unlimited pra todo mundo. Aproveite os seus 30 dias grátis.
Agora sim que demos nosso recadinho, vamos pro episódio novo?
Ah, diz que sim!
Exatamente, Daniel Cury. Vamos, porque hoje o episódio tá emocionante e eu coletei algumas informações sobre os apresentadores desse podcast aqui.
Se eu chorar, vou te lamber de porrada.
Você vai
chorar. Avisado tá.
Você vai chorar, eu tenho certeza absoluta. Fabiana Ribeiro, você também vai se emocionar. Mas antes da emoção tomar conta, o que é que veio, Fabi?
Sem delongas, roda aí a nossa vinheta.
Super querido e gente boa, te apresento o Lucas Salles. Sua voz angelical, com certeza é a Fabi. Seu podcast favorito é toda sexta, tu já sabe. Episódio tem insano sempre pra nos divertir. E é o Curi com seu jeito brincalhão, alegre os ares. Destaco em reverência, esses malucos é sangue bom. Informação com bate-papo que atravessa os sete mares. Se o nosso sete fazer rir, é claro que eles têm o dom.
Aê, vinheta linda, maravilhosa. Obrigado a Green Lab do Henrique, tá sempre ouvindo a gente, sempre compartilhando. Você é demais, Henrique. Bom, Henrique, se eu não me engano, o Henrique tem a ver com esse episódio também. Ele vai se deixar levar pra esse episódio. E pra você que já reconheceu, esse episódio foi lançado 6 de agosto de 2021. Eu acho que eu já sei qual é o tema. Sim. Hoje, caro ouvinte, vamos falar sobre pais.
Papai, você é amor.
Papai, você é amor. É o que, Daniel?
You say be coming to shook.
Vai, Fabi!
Take on, kiramedetsu.
Exatamente, cantando japonês, a música de Dolly. Papai, você amor, é meu presente de vida. Eu te ofereço um Dolly com todo o meu amor. Olha que coisa bonita.
Com muita emoção. Não erre, evita errar. A letra que o compositor vai ficar chateado.
Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não, cara!
Mas é o seguinte, pessoal, surpresinha pra vocês. Como é que a gente faz um episódio falando sobre pais?
Como?
De novo? Porque a gente já fez.
Ah,
mas
verdade.
Aqui do Sobretudo já fizemos. No ano de 2020, a gente lançou um episódio sobre os nossos pais, com até a presença do nosso ilustre, queridíssimo Johnny Drummond. Ele até falou, Johnny, que inclusive faz muita falta aqui. Johnny, vai tomar no cu.
É um mito!
A gente... E aí o Johnny até participou desse episódio E a gente comentou, deu relatos, né, sobre os nossos pais, como é a nossa relação com os nossos pais. Fizemos até uma coisa filosófica, quando é que vamos sentir saudade dos nossos pais. O Daniel Cury, inclusive, falou uma coisa muito bonita, que uma das âncoras que sempre vai fazer com que ele fique preso ao seu pai é a música espanhola, porque o pai dele ia lá e organizava algumas festas, escrevia nos papéis a música, entre aspas, traduzida, para que todo mundo pudesse cantar no karaokê. Não é isso, Dani?
Uma das primeiras demografias dos bailes da terceira idade, porra!
Qual o problema?
Exatamente. Já o pai da Fabiana Ribeiro, eu lembro muito bem, ele tinha uma brincadeira que ele fingia passar por cima de uma corda pra... E aí todo mundo que vinha atrás no semáforo ou até mesmo no trânsito fazia o mesmo movimento que ele, pulando uma corda imaginária.
O miserável é um gênio!
E exato. A brincadeira dele era ver se tinha alguém que ia perceber que não existia corda nenhuma. E eu também menciono sobre a minha trajetória com meu pai!
É, porque o pai do Lucas também fingia que fumava só pra dizer que ia comprar cigarro.
Bom, pra você que não sabe, o meu pai biológico infelizmente teve problemas com drogas ilícitas e acabou se afastando de toda a família, mas
está felizmente... atrás das grades.
Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
Na verdade, ele já veio a falecer, infelizmente.
Mentira, sério?
Ele veio a falecer.
Você descobriu?
É, na verdade, forças esotéricas me contaram.
Mentira!
E eu acabei acreditando, não tem problema.
Tu foi naquele pai de santo lá de novo? Matou três cabritos só pra saber se... E pode ser uma mentira.
Eu
pode
sou ser contra mentira. A morte de animais, para oferendas a qualquer que seja o Deus. Deus nenhum quer um animal. Parou com isso.
Não. Exatamente. Bate com um animal. Então, se você morrer, pro céu não vai. Deus não quer animais. É isso mesmo? Quer ouvir?
Faz o seguinte... E aí o meu padrasto me adotou e foi lindo, uma história bonita, emocionante. Eu até acabei chorando no nosso episódio. Porém, não vamos ficar relembrando de um episódio, vamos fazer um novo. E dessa vez, nós trouxemos os nossos pais!
Aê! Aê! Vai ser muito maravilhoso!
Três vagabundos!
Cacete nele!
E eu pedi para que os pais se apresentassem. Portanto, vamos apresentar agora o pai do Daniel Cury. Ele que é... Acho que é... Ele é o quê? Dançarino, professor...
Gogo boy e ex-astronauta.
O cara é foda, patroa.
O que mais ele é, Dani? Além, por favor,
só isso, pô. Precisa de mais? Gogo boy e ex-astronauta? O cara ficava de gravata borboleta na estação espacial, Lucas.
Vamos aí, então. Vamos dar, então, boas-vindas ao pai do Daniel Cury.
Olá, ouvintes do Sobretudo. Meu nome é Edson Santos, tenho 68 anos e sou o pai do Daniel Cury.
Aê! Seja muito bem-vindo, seu Edson! É, ouvinte do Sobretudo, sobe tudo, sobe tudo, sobe audiência com o Dr. Edson aí. Maravilhoso, Dr. Edson. Incrível.
Dr. Edson, não fale seu nome não, que era me desmilicendo lá na área dele.
Eu peidei agora. Bom, vamos então dar agora boas-vindas ao pai da Fabiana Ribeiro, essa linda voz. Fabi, seu pai é muito fofo, tá aqui com a gente, então vamos dar um oi pro pai da Fabi.
Meu nome é Gilson Donizete Pereira Neves, sou pai da Fabiana. Eu moro em Baipendi, Minas Gerais, e tenho 66 anos.
Olha aí!
Oh, 60... que fofinho!
Muito bom! É. Muito bom, e vamos dar agora, então. Seja muito bem-vindo, meu papai. Eu chamo ele de papai, sabiam disso?
Ah, que fofo, eu sei. Imagina, você já falou isso em outro
episódio. Imagina se um dos nossos pais, na hora de soltar o vídeo... Oi, gente, aqui é Carlos Jerônimo. Eu sou o pai.
Tudo bem também, ué.
Tudo ótimo, tudo ótimo.
Tudo ótimo, o que que tem?
Alô, cara.
Mãe, pais, tudo, tá tudo aceito, graças a Deus. Vamos dar, então, boas-vindas ao meu papai, o Dr. Célio.
Fala, galera do Sobretudo. Beleza? Eu me chamo Célio.
Mr. Catra?
Tenho 53 anos e sou pai do Lucas Salles e do João Pedro também.
Ai, mas, que orgulho!
Mas do João Pedro eu sou mais. Do João Pedro eu sou mais. Ia ser muito bom se ele mandasse a real agora.
Ia ser maravilhoso. Mas é o seguinte, eu fiz uma perguntinha. Na verdade, foram três perguntinhas que eu fiz aos nossos pais. Eu perguntei, primeiro, o que é que você sentiu quando viu seu filho, ou sua filha, no caso da Fabi, nascer? Segunda perguntinha, qual foi a maior cagada que o seu filho ou sua filha já fez? E a terceira e última perguntinha, qual o momento em que você mais sentiu orgulho do seu filho e da sua filha? O Daniel Cury não sabe o que o pai dele respondeu. A Fabiana Ribeiro também não sabe o que é que seu pai respondeu. E eu também não sei porque meu pai morreu. Ele não existe.
Tô triste, não tô feliz.
Calma, calma que a gente pode comprar outros ótimos aí em São Paulo.
Brincadeira, eu não sei o que meu pai respondeu. E a gente vai descobrir isso juntos. Então, vamos fazer a primeira perguntinha pros nossos pais?
Bora.
E aí, papai, responde pra gente. O que é que você sentiu quando viu seu filho ou sua filha nascer? Vamos começar pelo pai do Daniel Cury, que na minha opinião é o mais engraçado de todos. Pelo amor de Deus, que maravilhoso.
Bem, a minha experiência com o nascimento do meu primeiro filho, Daniel Cury, foi muito, assim, contagiante. Fiquei irradiante, né? Irradiante com o nascimento dele. Foi o primeiro filho, então você fica numa sensação, assim, de...
É radiante, não é irradiante, não. Esse velho burro.
Ah, merda, porra!
Não, peraí, corta aí, Lucas, corta aí, corta aí. Eu vou ligar pra ele mandar outro áudio, Dani, que eu não admito. Não.
Deixa teu pai.
É radiante.
Seu Edson, continua, seu Edson, por favor.
Igual, não sabe o que falar. Então, essa foi a minha experiência de quando vi o Daniel na maternidade.
Oh, que fofo.
Ah, otário.
Otário. Daniel, calma aí, que eu sei que ele menciona também a tua paternidade, Daniel. Porque esse dia a gente tá fazendo...
É claro que menciona, porra. Ele é meu pai?
Não, mas é que a gente tá fazendo esse episódio em homenagem aos nossos pais, mas sem esquecer que tanto você...
Ah, tá, sim,
quanto
sim, eu sou
Fabi,
pai. Isso aí.
São pais, a Fabi.
E eu sou pai, inclusive, eu sou pai do filho dele.
Como assim?
Ah, agora eu vou deixar essa pulga aí pra vocês resolverem.
Como assim, Dani?
Pega uma louça... Pega uma lousa, desenha e tenta se virar. Vocês têm 5 minutos para me entregar a resposta dessa charada.
Fabi, vamos agora saber o que é que o seu pai sentiu na primeira vez que ele te viu, assim que você nasceu.
Uma das emoções que eu tive na vida foi quando a Fabiana nasceu. Apesar de já ter tido, já tinha um filho, mas foi a segunda emoção da minha vida.
Fraquejou!
Que coisa linda, gente.
Ah, fraquejada.
Ele segurou o choro, hein?
Eu também acho que ele segurou, porque meu pai é muito emotivo. Muito.
Ele segurou o choro.
É, toda vez que ele fala dos filhos dele, ele chora, ele é emotivo demais,
Ou seja, merece logo uma bisteca na nuca pra deixar de ser chorão, né?
Vamos então ouvir agora o meu papai. Papai, o que é que você sentiu quando eu nasci?
Vontade de vomitar!
Um abestado!
Vim aqui bater um papinho aí com vocês.
Fala, galera.
Ele me mandou algumas perguntas. Bom, primeiro em relação à emoção...
Vai começar a putaria.
De acompanhar, né, o nascimento de um filho. Eu consegui acompanhar com o João Pedro e era algo que eu não tinha noção do que é ser pai. Né? Eu já tinha uma experiência com o Lucas, mas realmente o nascimento do seu filho é algo indescritível. É algo sensacional que muda realmente a vida de uma pessoa.
Tá, tão vendo? Tão vendo? Olha que bonitinho.
Que bonitinho.
Mas não foi pra mim, foi pro meu irmão. Não foi pra mim.
Não, eu sei, mas é fofo. Ele mostrou demonstrou carinho grande por você. É uma gracinha.
Mas vou te falar, mas assim, é uma... Acho que pouca gente sabe disso. Nem ao menos o meu pai biológico tava lá presente quando eu nasci.
Estava no bingo fumando com o demônio do charuto. Ô, demônio do charuto! Larga esse homem, demônio do charuto! Ô, demônio do bingo! Tirei daí!
Bom, agora eu quero saber. Muito bonitinho. Ah, é emocionante. Legal. Mas eu quero saber da maior cagada que o seu filho já fez. Contem pra gente. Vamos começar pelo pai do Daniel.
Quero ver se esse filho da puta vai me entregar.
Vai, tomara que entregue.
Vou ligar pro advogado agora já.
Seu Edson, qual é a maior cagada que o Daniel Cury já cometeu?
Bem, a maior cagada do meu filho foi que eram várias, né? Porque toda vez que eu levava ele, nós levávamos ele para a festa de aniversário de criança,
comi
era uma
bolo.
Coisa que acontecia sempre. Ele saía em todas as mesas
comendo tudo
de festa, comendo todos os salgadinhos que ficavam sobre a mesa dos convidados. Bebi os copinhos de refrigerante das pessoas que estavam ali e acatando tudo. E já tinha ganhado o bolo, o refrigerante dele, o salgadinho. Mas ele continuava comendo todos os salgadinhos. A minha mãe, a avó dele, ficava desesperada com
passando
ele
vergonha, quando levava claro
as festas de aniversário. Ficava atrás dele, porque ele só fazia cagada de carregar e comer esse salgadinho todo.
Você passava fome, Dani?
Alguém tinha que limpar a mesa. Eu eliminava todas as provas possíveis, entendeu?
Meu Deus, Dani!
As pessoas, sensacional, Dani. A equipe de limpeza chegava e falava, ué, teve festa?
Caralho, boleto.
Teve festa, maravilhoso. Ai, maravilhoso. Mas, ô Fabiana Ribeiro, você também não tá ausente dessa, não, tá? Não vai. Você acha que, vamos saber do seu pai qual é a maior cagada que a Fabi já cometeu na vida.
Lembro de uma proeza que a Fabiana fez. A gente morava em Monte Verde, e nós fomos num restaurante à noite, e a porta do banheiro era aquela porta sanfonada.
É verdade.
Ela entrou tudo. Na hora de sair, ela foi tentar passar debaixo da porta e enroscou o corpo. Ficou pedindo ajuda.
Eu queria ser a Xirra.
Maravilhoso, acabou na...
Deixa eu explicar, eu queria ser a Xirra. E aí eu falei, você quer saber? Vamos imaginar que o prédio tá em chamas, eu tenho que fugir daqui. E eu falei, já sei. Se eu fosse a Xirra, eu passaria por debaixo e salvaria todo mundo. E fui fazer, não só pensei como eu fui. Só que o problema é que Monte Verde é muito gelado. Eu tava com uma jaqueta, assim, absurda de pele, grande. E eu fiquei entalada. E aí tive que chamar o restaurante inteiro pra ver quem tava gritando: mãe, 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 no banheiro. Era eu.
Muito bom, muito bom. Bom, mas eu também não vou achando que eu tô por fora dessa, não. Vamos perguntar ao meu papai, qual é a maior cagada que eu já cometi na minha vida?
Eita porra.
Entrou pra Rede Globo.
No caso, não da minha vida, né? No caso da vida do meu pai. Vambora.
Bom, em relação a maior cagada, né, que ele possa ter feito. Bom, ele já fez algumas, né? Mas como a minha mãe diz, em relação a mim, eu só dei 10% de trabalho que um filho pode dar, né? E eu acho que o Lucas tá um pouquinho a mais do que isso. Pode entrar nos 15%, nos 20%, mas com certeza ele é um bom garoto, poderia ter feito, me dado muito mais problemas.
Estão vendo?
Ele nunca teve, né, noção da sua força. Então ele quebrava coisas assim com muita facilidade. Uhum. Acho que uma vez ele se viu no espelho do elevador e foi dar um soco nele mesmo, estourou o espelho do elevador.
Que isso?
Eu tomei um susto. Calma aí, minha defesa, eu vou explicar. Eu tomei um susto achando que era alguém que tava atrás de mim e eu dei um soco assim.
Ah, legal, maneiro. Sempre que eu vejo alguém atrás de mim também, eu dou logo um murrão pra parar de me seguir.
Papai, continue, vai.
Toda hora vinha uma reclamação de algo que ele havia quebrado, né? Acho que já quebrou cenário de filme, já quebrou porta de teatro com marteladas.
Reclado de colega de trabalho.
Em relação à falta de noção que ele tem. Bom, teve uma vez que ele foi fazer um teste, que era até com a professora dele de teatro e com uma tia produtora, que a gente pensou, bom, já tá dentro, né? E aí as duas ligaram depois, assim, horrorizadas, falando que nunca tinha visto nada tão bizarro na vida, bravas, cortaram relações com ele. Eu não sei o que foi feito lá.
Que isso?
E uma vez também nós fomos ao colégio, ele por um tempo estudou em um colégio de freiras, e a freira estava horrorizada, porque ele, para sair de sala, ele escalou por fora do colégio, do terceiro andar até embaixo. E aí eu acho que depois disso ele não voltou mais. Mas foram essas duas possibilidades aí.
Gente, Lucas!
Matando aula, gente, matando aula. O famoso matar aula. Eu, porra, matei aula pra caralho, não matei pouca aula não, matei muita aula, mas foi o finalzinho que eu quis abandonar essa vida de escola, e eu não recomendo não, pessoal, não recomendo, estudem, façam um supletivo, estudem. É, façam isso.
Exatamente, senão você vai ficar igual o Lucas. Ah, participando de programas de televisão, famoso na internet, entendeu? Fazendo filme pra cinema. Ninguém não, quer isso, né, mano?
Estudem, sejam estudiosos, não cabulem aula, não matem aula. E é isso, eu escalei. Eu fui o Homem-Aranha pra matar a aula.
Porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais aranha.
Você vê que o meu potencial, quando a gente... Isso de verdade deveria ser ensinado nas escolas, porque quando você quer algo, você tem que ter, mover 100% de si mesmo. Tem que ter o seu potencial. Você não pode se deleitar com pouco, não. Você quer matar aula? Quero ver escalar esses 3 andares aí. Cara, era uma parede 90 graus. Eu escalei uma
imagina,
parede.
Imagina, dava morte se bobeasse.
Dava morte. Isso,
agora, certeza. A sorte é que o Lucas nessa época não era esse filhote de hipopótamo dentro do iglu. Porque se fosse hoje, primeiro que ele não ia conseguir passar de 30 centímetros de altitude. Vamos combinar. Segundo, que além de cair e se machucar, ia dar prejuízo pro patrimônio, entendeu? Pra da iniciativa privada.
Caralho, borracha, mano.
Sacou? Vamos, é isso.
Vamos, o que realmente importa pra gente finalizar esse episódio de uma maneira bonitinha, fofinha. Vamos perguntar aos nossos pais qual foi o momento em que mais eles sentiram orgulho da gente. Até porque você, Fabiana Ribeiro, e você, Daniel Cury, que são pais, a Fabi, que foi pai durante muito tempo da sua vida e tomou as rédeas sozinha, sem ninguém pra ajudá-la, somente a sua mãe, graças a Deus.
Meu filho, me aceita que eu sou maravilhosa.
E seu pai também. Verdade. Cara, vocês sabem do que eu tô falando. Momento de orgulho, quando vocês olham, tanto o Daniel quando olha pra Maria Alice, ou até mesmo a Fabi quando olha pra sua Maria, que olha e fala, nossa, a Maria Eduarda tá aqui, tá estudando, tá crescendo, tá cada vez ficando mais bonita. A Maria Alice tá falando, tá dando seus primeiros passos, é inteligente, já tá dando voltas no pai. Esses são os momentos que nos enchem de orgulho. Até pra mim, que acabo sendo, entre aspas, tio dessas duas Marias, fico com orgulho. Imagina vocês. E agora a gente quer saber qual foi o momento que os nossos pais mais sentiram orgulho da gente. Vou começar então pelo seu Edson, pai do Daniel. Vamos ver.
Bem, eu tenho muito orgulho do meu filho, né? Uma pessoa muito comunicativa. Mas um orgulho que eu fiquei muito orgulhoso dele foi quando ele teve um relacionamento com a menina. E veio a ter uma menininha, a Maria Alice. E ele assumiu ela, tá? Que hoje em dia é muito difícil de um rapaz novo, né? Assumir essa responsabilidade com o filho. E eu fiquei muito orgulhoso dele ter assumido a esposa, né? E a filhinha dele. Isso é uma coisa muito gratificante e orgulhosa que eu tenho dele.
Segurou o choro, hein, seu Edson? Seu Edson segurou
o choro. Ainda bem que, porque se viesse de papelão no meu programa, o chicote ia dançar.
Olha aí, Dani.
Mas é sério, Dani, parabéns, viu? Parabéns, muito, muito parabéns.
Obrigado,
mesmo.
Querido.
É verdade. Obrigado, é de obrigado. Coração, Dani, porque infelizmente a gente diz isso aqui no Sobretudo. Eu sou um filho de um pai que abandonou, um pai que escolheu sair por medo, infelizmente por estar preso, entre aspas, no mundo das drogas, por ser um dependente químico. Você, Daniel, sempre se cuidou, sempre cuidou da sua mãe. Seu pai falou comigo isso no privado. Eu achei muito bonitinho, Daniel. Ah, eu acho que a gente podia pensar isso. Ele falou que um dos momentos mais bonitos é quando você cuidou da senhora sua mãe, que infelizmente já nos deixou, e também da senhora sua vozinha.
É, da minha avó. Isso aí.
Você cuidou das duas, e eu tava presente com você quando a sua mãe, infelizmente, nos deixou. A gente não tinha a intimidade que a gente tem hoje, mas eu senti a sua dor, porque eu imaginei o quão difícil deve ser pra um filho se despedir da mãe, e pior ainda, Dani, quão difícil deve ser uma mãe se despedir do filho. Então, parabéns, Daniel, porque o Dani, inclusive, várias vezes já se perguntou, ah, será que eu vou dar certo? Daniel, você é uma das pessoas que mais deram certo na vida, porque dar certo não tem nada a ver com números de seguidores no Instagram ou com o dinheiro que você faz no final do mês, não tem nada a ver. Tem a ser com a pessoa idônea e perfeita que você é, sendo uma referência para muita gente. No meu caso, eu acho que você é uma referência pra todo mundo, Dani. Então, parabéns. Você deu muito certo.
Poxa, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Deixa eu só entrar na conta aqui do Serasa. Serasa Consumidor.
pra ver se eles já tiram o negativo.
Onde é que eu tô errando aqui, pra ver.
Não, Dani, parabéns, de verdade. Agora, Fabi, você não fica longe disso não, Fabi, que você também é pãe, que é pai com mãe, e criou sozinha durante um bom tempo...
9 anos.
Maria Eduardo. 9 anos da Dona Maria Eduarda, sozinha, tomando porrada de todos os lados.
Isso é verdade. Isso é verdade. Mulher sofre muito preconceito. Assim, é muito lindo o que o Dani fez de assumir, a esposa assumir...
É o que a gente chama de mínimo, né?
A baby... Sim, claro. É o mínimo, mas muitas vezes a gente, como mulher, quando fica sozinha, a gente se sente muito, muito sozinha. E o preconceito existe mesmo, então foi bem difícil.
E, infelizmente, tem homens que não fazem nenhum mínimo. Que bom que o Daniel fez o mínimo, e a gente sabe que ele não só faz o mínimo, ele faz o máximo, ele vive hoje pra Maria Alice e ajuda a Layla como bem pode, a todo momento, a todo instante. Então, parabéns, Dani, por ser...
Eu me sinto foda.
Por cumprir com as suas obrigações e, principalmente, por fazer questão de cumpri-las, que eu acho que é o mais bonito ainda. Mas, Fabiana Ribeiro, voltando a você, você criou sozinha a Maria Eduarda, então foi um pai, durante 9 anos, tomou porrada, foi negada por diversas vezes, várias pessoas. As oportunidades, Fabiana Ribeiro, não foram lhe dadas, muito pelo contrário, foram lhe tiradas as oportunidades, mas o teu sonho de ser o talento que você é e de que o mundo pudesse a conhecer nunca cessaram. Portanto, eu tenho certeza de que o momento mais orgulhoso do teu pai vai ter a ver com isso. Vamos ouvir?
Eu quase desmaiei, mas que eu chorei a beça foi quando eu vi ela fazendo a apresentação na Praça Nossa. A sorte minha é que eu tava deitado. Quando eu assisti na Praça Nossa, quando eu saí, entro, minha vida escureceu. Acho que se perguntasse meu nome, eu falaria, eu não sei não.
Drogado, tava bêbado.
Que fofo!
Coisa linda!
Ele é muito emocionado, você viu?
Nossa, é que ele segurou o choro, hein?
Segurou.
Ele segurou. Seu Ribeiro segurou o choro, hein, seu Ribeiro?
Nem parece que dá tiro pro alto e coleciona fuzil em casa.
O meu pai, ele chora à toa mesmo, assim. E eu não avisei quando eu fui fazer a Praça Nossa. Então, e ele assiste toda semana a Praça Nossa. Ele adora o SBT.
Ah, eu não gosto de ver essas coisas, não.
Adora a Praça Nossa. E aí, quando eu entrei, ele ficou olhando. E ele... ficou um tempo assim, sem saber o que que tava acontecendo, até ele entender, nossa, é minha filha mesmo. Depois ele me ligou desesperado.
Que lindo. Tá vendo, Fabiana? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
O que eu disse?
Todo o teu esforço sempre vai te trazer bons frutos. Tá vendo? Você tá aí com a tua filha, Maria Eduarda, é uma das meninas mais incríveis da nova geração. Linda, talentosíssima, inteligentíssima, guerreira, uma cópia fiel à Fabiana Ribeiro e vai ser muito mais e muito melhor do que todos nós aqui nesse podcast, se Deus quiser.
Já está na universidade.
Aquela coisa de vó, né?
Acabou de passar pra universidade.
É igual a mãe do amigo meu. Ah, porque o fulano foi fazer economia lá nos Estados Unidos. A crente que achando que ia fazer faculdade de economia, ele tava fazendo economia mesmo, tava almoçando com $1.
Surprise, motherfucker!
Coitade. Vai dar tudo certo. Todo esforço vale a pena quando a alma não é pequena. Então, parabéns, Fabi. Você é um motivo de orgulho pra gente também aqui no Sobretudo.
Que coisa mais linda!
Obrigada.
E ainda é uma baita de uma gostosa, quer dizer.
Exatamente. Agora cuidado com o Thiago.
Pode falar.
Cuidado. Bom, vamos então.
Porque o Thiago é policial agora, é o PM revoltado agora.
Ele tem primo na polícia, querido.
Ah, então ele tem conexões, então?
Tem conexões. Seguinte, então.
Não, deixa eu ligar pro amigo meu.
Vamos ouvir.
Tio Jair, olha só, eu preciso de 3 viaturas, 2 helicópteros. Traz ovo de Páscoa da Copenhague pra mim falar. Beijo, tchau, tchau.
Vamos então ouvir qual é o momento mais emocionante aí, qual é o momento que eu trouxe mais orgulho ao meu pai. Será que tem algum momento? Vamos ouvir. Papai, é contigo. Qual é o momento que você mais sentiu orgulho de mim?
E aí, em relação a qual o orgulho, né, que eu tenho em relação a ele? Bom, com certeza o maior orgulho é quanto ao ser humano que ele se transformou, né? Que isso me enche de orgulho cada vez que eu vejo o respeito com que ele trata as pessoas, o respeito com que ele é tratado e o carinho, né? que as pessoas têm por ele. Então, eu sempre falo isso para ele, tá? Que esse é meu maior motivo de orgulho, esse ser humano lindo aí que ele é, comunicativo, ativo, ele sempre foi assim. Mas, assim, por tudo que ele fazia, as pessoas sempre davam crédito para ele, porque ele realmente, ele sempre tratou muito bem as pessoas. Então, isso para mim foi motivo é motivo de muito orgulho. Tá bom, galera? Tô aí à disposição.
Oh, ah, coisa
que
linda.
Fofo.
É muito fofo, é muito fofo, mas acabei de jogar o CPF aqui no site Jus Brasil e tá cheio de processo. Isso eu queria que você falasse agora. E pra isso a gente trouxe o contador dele, o advogado, o doutor Sampaio, o doutor Vieira.
Gente, não, brincadeiras à parte. Muito obrigado, papai. Fico muito feliz de ouvir essas palavras. A educação sempre foi uma das coisas mais, eu acho que minha mãe visava como primórdios. Então, acho que sempre foi uma educação primordial lá em casa, que era você precisa ser grato, demonstrar sua gratidão e, principalmente, tratar bem os outros. Meu pai falava isso. Você não está na pele do outro para saber como ele está se sentindo. Você não está usando o sapato do outro para ver como ele está se sentindo. Portanto, eu entendo perfeitamente isso de sempre tratar bem os outros, assim como o Daniel Cury também, muito educado, muito simpático, muito engraçado. Fabiana Ribeiro, então nem se fala. Fabiana é um poço de educação. Toda a educação recebida ali por todo o estado de Minas, que por onde passava sempre estava morando, sempre estava avistando um fantasma.
Ou será que não?
Avistando um OVNI.
As coisas que ela foi. Essa era a rotina dela, gente. Cada um tem a sua.
Exatamente. Sempre disso. Então, Fabiana Ribeiro e Daniel Cury são muito educados e eu acredito ser também educado. Então, a vida é feita assim, gente. A vida é feita de pessoas que nos amam e que nos dão todo o seu amor, seu carinho e, principalmente, nos dão as suas vidas. Portanto, acreditamos que os nossos pais doaram um pouquinho de suas vidas para nós e a gente vai continuando esse processo. Daniel Cury com Maria Alice, Fabiana Ribeiro com a Maria Eduarda. Vocês continuam doando a vida de vocês, dando um pouquinho de vocês para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos, enfim, para quem realmente importa. Então, Dani, Fabi, feliz Dia dos Pais.
É, tá bom.
E principalmente a todos os pais que nos ouvem e todos os filhos, lembre-se de abraçar muito seus pais, porque infelizmente, um dia eles vão embora. É, como de costume...
O seu já foi, né?
Meu irmão, porra.
Ah, Dani.
Como de costume, a gente vai ficando por aqui. Daniel, algum recadinho final, meu querido?
Ah, queria agradecer papai, meu tiburcinho, meu comida de onça. Muito obrigado, papai. Tenho muito orgulho de você. Você é um cara muito honesto, muito bom, uma pessoa muito boa. Um cara que sempre conseguiu se reinventar e dar a volta por cima e ser uma resistência.
Muito
e é isso aí.
Bom,
te amo muito, tenho muito orgulho
bom.
De você. Cala a boca, ô animal, tô falando com meu pai.
Fabiana Ribeiro, qual é o seu recadinho final, minha querida?
Quero deixar aqui um beijo muito carinhoso a todos os pais, especialmente ao meu pai, ao pai da Maria também, que agora é um excelente pai, ao meu futuro marido, que será um excelente pai, e também dizer pra vocês dois são os amores da minha vida e são extraordinários em tudo que vocês fazem. Obrigado por estar sempre aqui junto comigo e me entenderem
obrigado.
E me compreenderem.
A gente faz isso porque a gente ama a Fabi Ribeiro.
Bom, exatamente, porque a gente também tem uma parceria, recebe dinheiro da
Fabiana. Bom, o meu recadinho final é agradecer ao meu papai, que me adotou e que me ensinou tudo. E eu sempre passo adiante, acho que pra mim, um dos maiores ensinamentos dele. Uma vez a gente tava ouvindo, eu já inclusive já falei isso aqui no podcast, mas vale a pena repetir. Uma vez eu tava ouvindo com ele a música Pais e Filhos, do Legião Urbana. E aí, quando bem próximo ao finalzinho da música, o Renato Russo canta assim: você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. E aí meu pai virou pra mim e perguntou assim: e aí, Lucas, o que você vai ser quando você crescer? E eu, na minha inocência, né, sei lá, tinha 10 anos, 8 anos, 9 anos, eu falei: ah, você é apresentador, ator, comunicador, você é famoso. E ele falou: não, meu filho, você vai ser pai. Depois é que você vai ter uma profissão. E hoje eu entendo, porque pro Daniel e pra Fabi, a razão da vida deles está dentro de casa, esperando por eles assim que eles chegam no trabalho. Imagina que louco, a sua razão de viver é dentro de casa e não fora dela. Tudo que você faz fora dela é justamente pra dar tudo de bom e do melhor pra quem tá dentro da sua casa, do seu coração. Portanto, não culpe seus pais. Eles são crianças como você. Um dia, você também vai ser pai. Como de costume, um beijo, um queijo e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.